Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! Mais um episódio no ar e hoje vamos com a segunda parte da conversa bacana com Raquel Inícia. Mas se você caiu aqui por acaso, volta ao episódio anterior e escuta e depois volta aqui porque vai fazer muito mais sentido. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E agora, mais uma vez, vem ele! Se você quer dar aquele up no seu podcast, produzir aquela chamada, vinheta para rádio, ou até, quem sabe, uma equipe para dar aquele gás nas suas redes sociais, tem uma dica para você. Entre em contato com a Massa Multimídia, que também dá um suporte tremendo para o nosso podcast. O link para o WhatsApp vai estar na descrição, além das redes sociais, que são todas Massa Multimídia. Se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e, de quebra, ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83996549888. 996549888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. Meu amigo José Roberto Melges, Eduardo Severo, Johnny Rocha, Iqueda Gomes, Thiago Marcel, Ingrid Taquiná, Renato Carvalho e meu amigo Thiago Loureiro. Um grande abraço para todos vocês! E você vê quando você está sendo reconhecido pelo trabalho, não só pelo pessoal, que o pessoal consome o teu conteúdo, né? Então, o pessoal que está ali na festa, ele consome. Mas quando você chega, não sei se aconteceu algo parecido contigo, mas teve um evento, acho que foi em Camutanga. Foi Camutanga, né? Que já é Pernambuco. Aí, eu tinha contato, eu conheço há muito tempo o pessoal da Najib, e eles não queriam deixar ninguém subir para tirar foto lá em cima. Aí eu conheci o Tota, né, que é o vocalista, os pais de Tota, todo mundo lá eu conhecia. Meu irmão, inclusive, foi mesário da banda por um bom tempo. Aí eu cheguei, conversei e disse, oxi, é tu, Marquinho? Vamos embora, sobe aqui, não sei o quê. Aí eu disse, não, vamos... Aí é onde chega a simpatia e empatia. O Blitz, que era nosso, assim, concorrente, vamos dizer assim, Blitz... era o nosso concorrente, vamos dizer assim, que direto lá em Itabaiana. Concorrente porque a gente era muito amigo. Até hoje eu sou amigo do pessoal lá.
Sim, mas não é um concorrente, né? Trabalha a mesma coisa que você.
Aí eu cheguei, eles estavam querendo subir também, mas não estavam conseguindo. Aí eu cheguei e disse, Tota, ajuda aí os meninos também para subir, porque aí a gente faz o trabalho tudinho. Então, eles nunca tinham feito até então uma coisa assim com a gente. Então, eles... chegaram, disse, não, então pode subir também. Aí subiu. Tô lá e o Blitz. Depois, outros eventos, aconteceu a mesma coisa ao contrário e eles já trocaram o favor. Então, isso é a questão da simpatia e da empatia também, que as pessoas achavam que a gente, por ter sites concorrentes, a gente não era amigo das pessoas. Mas a gente até fazia fotos juntos para poder tirar essa imagem.
Claro, claro. E eu acho que, assim, existem pessoas que elas querem para si só, né?
Uhum.
E elas, tipo assim, numa situação dessa, elas poderiam dizer, não. Aqui é privilégio meu e tal.
Sim.
Eu consegui subir e tal. E a gente que não é assim, a gente vê como é diferente, porque as pessoas elas não conseguem enxergar, né? Eu sinto por elas, porque eu nem vejo como maldade em si. Eu vejo como despreparo, né? São pessoas que elas são tão despreparadas que qualquer vantagem que elas possam ter ali, elas vão tentar ter porque elas não têm preparo para ter de outra forma. Então, elas vão tentar ter no sentido desse, que conseguem entender o que eu estou dizendo.
Uhum.
E a gente, que a gente sabe que a gente não precisa disso, né? Que todo mundo cresce junto. Então, eles não têm noção da quantidade de portas que eles fecham com isso. E a quantidade de portas que a gente abre com isso, né? Parece que, tipo assim, eu vou colocar meu concorrente ali em cima. Vou colocar meu concorrente ali em cima, né? Porque o sol nasceu para todos, todo mundo se ajuda. E como você falou, em outra situação, rápido, troca de favor, deixa eu fazer exemplo com você. Né? Obviamente que a gente também, ninguém vai ser trouxa, né? Se você está sempre fazendo e a pessoa está passando para trás, a gente também não faz, que ninguém também é... É Jesus, né?
Sim.
Mas, obviamente, que a primeira face a gente dá, né? Para tentar ali trabalhar num ambiente harmônico, todo mundo se ajude, porque aí todo mundo cresce junto, né?
Exatamente. Pronto. Peguei ele no flagra, já que conversamos. E onde chegou a ideia da UP personalizada? Foi lá em Campina ainda ou já foi já aqui em João Pessoa?
A UP é totalmente aqui de João Pessoa, né? Eu vim para João Pessoa fazer faculdade, na época, como eu te falei, né? Isso vem muito lá de trás, já que eu já fazia esse material. Quando eu saí, eu me separei, saí de casa, estava morando na casa dos meus pais, briguei com meu pai também, saí de casa, fui para casa das minhas amigas. E lá, eu sempre acompanhei, assim, meu computador e minha impressora. Para onde eu ia, eu levava, porque para mim, eu sabia que eu conseguia fazer dinheiro de onde eu estivesse, só com a impressora e com o computador.
Uhum.
E aí, eu já conseguia fazer algumas coisas. Eu lembro que eu peguei uma vez 2.000 envelopes para o igreja da minha tia, e eu imprimia da minha impressora e cortava esses envelopes à mão. Ele tinha um monte de borda arredondada. E eu lembro que uma vez, essa casa, quando eu saí da casa dos meus pais, era uma casa que tinha muitas meninas que bebiam muito. E eu nunca fui de beber. Eu gostava da farra, mas não pela bebida. Eu gostava de ver o povo bêbado, eu gostava de brincar com o pessoal, de sair de casa e tal, mas eu nunca fui de beber. E aí eu pegava e dizia, pronto, a rodada hoje de cana é por minha conta. Né? Eu pago, botava ali 10 mulheres numa mesa, todo mundo cortando envelope da igreja e tomando cachaça e a gente cortando envelope da igreja. E eu vendia esses envelopes pro pessoal, fazia e entregava. E assim, essa igreja era aqui em João Pessoa, e eu fazia isso lá em Campina. E aí vim para João Pessoa, e eu até na época eu brincava, eu dizia, meu Deus do céu, tem que fazer uma oração forte nesses envelopes quando chegar lá. E era o povo tudo farrando e cortando envelopes da igreja. A gente fazia uma linha de produção, assim, ó. Um ia imprimindo, o outro ia dobrando, outro fazia as curvas, outro cortava só de um lado, a gente já criava uma linha de produção. E produzia esse material. E fazia rapidinho. Tipo assim, em um dia a gente conseguia fazer os 2.000 envelopes. Né? E isso para fazer na mão era muita coisa.
Uhum.
E aí eu vim para João Pessoa e sempre tive essa questão da criação, né, de conseguir produzir algumas coisas, já saber fazer cartão de visita, fazer um panfleto e tal. Quando cheguei aqui, fui fazer publicidade e propaganda. E aí eu já tava meio que tipo assim, não, vou trabalhar com outra coisa, vou trabalhar com site, vou trabalhar com revistas. A minha cabeça em João Pessoa era tipo assim, a cidade é maior, vai ter mais eventos, né?
Uhum.
Vou botar o pequeno flagra pra andar, vou colocar alguma coisa pra fazer. E quando cheguei na faculdade, eu percebi que as pessoas, elas não tinham quem fizesse brinde personalizado. Tinha dificuldade, tipo assim, tinha a gráfica JB que fazia cartão, panfleto e tal. Aí tinha a Master Transfer, que fazia camisa. Aí tinha o Andy tal, que fazia impressão digital. E cada canto era um segmento, né? Cada canto era uma coisa. E não tinha quem fizesse, assim, brindes. Ah, para brindes aqui era muito assim, caneta, chaveiro, imã de geladeira, né? Aquele tempo bem...
É. Uhum.
É. bem no comecinho de brindes mesmo, um chaveiro resinado, uma coisinha assim. E aí eu comecei a fazer os brindes, né? O pessoal dizia, Raquel, tu faz isso de fácil, tu faz isso fácil. E coisas que eu nunca tinha feito na vida, eu comecei a aprender, a estudar, via como é que fazia, perdia 10 para fazer um, mas desenrolava, aprendia e fazia. E as coisas foram começando, foi quando eu comecei a app, comecei em casa. Fui trabalhando em casa, as coisas foram começando a pegar encomenda, foram crescendo, aluguei um pontozinho para ela também, arrumei lá direitinho, como você, lá no meu Instagram tem várias fotos que o pessoal consegue ver. E aí, após isso, né, a gente se mudou para esse espaço maior, que é o espaço que a gente está hoje, né, tô aqui em cima, inclusive, é o prédio que a gente está hoje, depois a gente comprou esse prédio, né, contratou mais funcionários e tal, e as coisas foram andando, mas... A princípio, o pontapé inicial mesmo foi bem assim na faculdade, pela dor das pessoas, né? Eu percebia que elas não tinham quem produzisse isso e elas precisavam de uma pessoa, por exemplo, eu tinha um professor de faculdade, que é meu amigão hoje, e ele na época botou uma agência de promoção e ele precisava de coisas que, tipo assim, sabe aquelas coisas que é tipo assim, apagar incêndio, né?
De última hora.
Aqueles problemas de última hora, aquelas coisas tipo assim, vamos pensar num brinde para hoje, para amanhã, como é que a gente faz isso? E eu comecei a me infiltrar lá, né, ajudando de alguma forma em alguma coisa, eles queriam ideias, eu dava ideias, eles compravam uma ideia, e aí eu comecei a perceber que tinha chance de crescimento, ele me ajudava muito, me colocava em alguns eventos. Ele disse, Raquel, a gente vai fazer um evento do Sebrae viajando no interior, e eu queria fazer algum brinde que a gente produzisse na hora. Meu Deus, produzindo na hora, como é que a gente vai fazer? Eu só pensei num painel grande de zinco, agora foi um trabalho para carregar isso. Um painel de zinco, que aí o pessoal vai chegar no evento, era todas as sedes do Sebrae, né, da Paraíba, tem Campina, Natal, Campina, Pato, Souza, Cajazeiras e João Pessoa, e Guarabira. Aí ele disse, a gente faz uma foto do pessoal chegando no evento, tu faz a foto, tu imprima a foto, faz um imã na hora, e quando o pessoal estiver saindo do evento, ele já recebe a foto impressa para ele colocar no painel, que seria um painel com todos os funcionários do Sebrae. E eu topei a ideia, a gente fez isso, né? Viajei com eles pelo interior, e a gente imprimia na hora a foto, revelava, colocava o imã, e foi uma experiência massa, sabe? Cobrei baratíssimo na época, assim, sem noção nenhuma do trabalho que ia dar, né, mas abriu muitas portas e estava lá nos eventos, foi bem legal. E assim, nisso eu ia conhecendo uma pessoa e conhecendo outra, né, e aquele carisma que a gente sempre teve, aquela simpatia de conseguir se comunicar bem com as pessoas, ao mesmo tempo a empatia de entender a dor do outro e ajudar naquela dor do outro. E eu acho que isso foram me abrindo portas e me criando laços verdadeiros com as pessoas, né. Fui virando amiga dos meus clientes, né? Clientes me chamando para churrasco, para não sei o quê, eu vou. Chegava lá, os amigos deles também tinham empresa e também viraram meus amigos. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Uma porta vai abrindo a outra, a gente vai conseguindo criar nosso espaço, né? Cada pessoa tem o seu espaço, cada pessoa tem seu ciclo de amizades, de conhecimento e tal. E eu acho que a gente conquista as pessoas por isso, né? Hoje as pessoas elas nem compram, algumas pessoas já compram da app pela marca que ela já representa aqui em João Pessoa, pela força que ela já tem, mas muitas compram de mim, né? Elas vêm comprar de Raquel, né? Porque alguém diz que Raquel dá conta, que Raquel desenrola, que Raquel faz, que sabe, faz chover, faz não sei o quê. Então são palavras que os clientes muitas vezes dão, né? Me salva, me socorre, só tem tu, né? E aquelas coisas que você vai ouvindo e você vai acreditando e automaticamente vai tomando para si aquela responsabilidade de fazer, né? De desenrolar, de ajudar, de salvar, de se colocar no lugar do outro naquele momento, que às vezes é uma coisa que nem tem futuro financeiramente falando, mas que você vê que para a pessoa tem uma importância e você sabe que você pode fazer e você vai lá e faz, né? E eu acho que é muito isso, sabe? Você vai ajudando e ao mesmo tempo você vai colhendo, porque outras pessoas também vão me ajudando, né?
Mas assim, tu começou fazendo assim, nessa de apagar incêndio, no caso, pequenas quantidades, né? Porque sim, todo mundo, eu acho que na época, fazia segmentado, né? Não fazia todos os itens que você hoje trabalha, faziam poucos itens, mas faziam em grandes quantidades, né? Na Master Transfer mesmo, eu acho que fazia na média de 500 a 1.000 camisetas, não fazia de quantias de 30, 40, 50. Aí hoje ainda, você ainda trabalha dessa mesma forma?
Hoje ele continua trabalhando com algumas tiragens pequenas, porque eu tenho clientes que, tipo assim, procuram a gente para essas coisas. E às vezes são os mesmos clientes que compram 1.000, 2.000, 5.000, é o cliente que às vezes ele precisa só de uma, só de duas, só de três, e a gente também atende, sabe? Uhum. E eu lembro, tô falando assim, né, sobre a questão de apagar incêndio, eu lembro que tinha cliente minha que viajava, né, ia para Gramado, ia para Paris, ia não sei para onde, aí quando chegava e dizia, Raquel, vai revelar minhas fotos? Eu parecia menino de recado. Aí eu ia, fazia cadastro como profissional na empresa que revelava foto, comprava pelo preço profissional e vendia pelo preço normal que era vendido lá. E aí eu ia e saía revelando as fotos do pessoal, eu saía fazendo, formatava computador, então assim... Eu era aquela pessoa que eu queria uma dessa perto de mim hoje, sabe?
Uhum.
Fala pra mim, tipo assim, fácil, me dê que eu resolvo, me dê, se preocupe não, que eu dou conta, né? E é muito bom, você vê quando a pessoa tem vontade de crescer, né? Ela tem muita disposição quando ela quer crescer.
E falando em crescimento, chegou um reconhecimento recentemente, né? Nesses dias, você saiu na Pequenas Empresas Grandes Negócios, que é uma marca
nacional,
isso,
né?
É uma marca Globo, né? Todo mundo sabe, e é referência nacional. Eu mesmo acordava todo dia de manhã só para assistir as novidades, né? Porque a gente que é doido por novidade, a gente, né, fica nessa. Como é que foi essa experiência?
Ah, Marcos, foi incrível, sabe? Eu lembro no dia quando a menina me mandou a matéria que estava pronta, né? A gente estava conversando e ela dizendo que estava preparando a matéria da gente e tal, e tirando dúvidas, perguntando e tal. E não me mandou a matéria para eu ver antes, tipo assim, para eu aprovar, sabe? Porque uhum. alguns sites aqui, às vezes a gente já fez matéria para alguns sites aqui, e eles mandam, né? E a gente lê antes, corrige e tal. E com eles, não. Eles foram tirando algumas dúvidas e eles prepararam a matéria e jogaram. E eu disse, ah, ninguém nunca escreveu minha história tão linda, porque, tipo assim, eu super me emocionei, eu tava no carro quando ela mandou para mim, eu parei no carro, comecei a chorar, eu digo, meu Deus do céu, para mim foi um marco muito grande, assim, de reconhecimento mesmo, né? Porque é um trabalho de muito tempo, eu acho que tem reconhecimento, não tem dinheiro nenhum que pague, uhum. né, ser reconhecido. E foi muito legal quando eu vi essa matéria lá, que eu, lá na primeira página, minha foto e tal, no site, quando você abria a foto, assim que a publicação é feita, não só a minha, como todo mundo, a mais recente, ela fica num tamanho maior, né? Uhum. Eu entrava lá no site, a foto bem grande lá, com a história, de caramba, que massa! E aí a próxima, né, a ideia, o sonho de consumo agora é a Forbes, né? Eu sou danada, quero ir.
Quem sabe, né? Como é que o céu é o limite, né?
Exatamente. Então, a gente é o próprio limite, né?
Exatamente. A gente tem que sempre estar buscando superar a si mesmo. Essa que é a verdade.
Exatamente.
Mas a UP não é o único empreendimento atual da Raquel hoje, né?
Isso.
Quais são os empreendimentos?
Então, a gente começou apagando incêndio, né? A gente começou trabalhando uhum. com vários segmentos e hoje, pela proporção e pelo tamanho, a gente tem a necessidade de começar a destrinchar esses segmentos, né? A gente percebe que não consegue mais dar conta de tudo porque hoje tem uma demanda muito grande. Né? Teve época aqui na empresa que eu nem anotava os pedidos, eu só decorava de cabeça, porque eram tão poucos pedidos que uhum. não precisava anotar. Né? Hoje são 5 pessoas vendendo, são 5 vendedores, então sai pedido que eu nem sei se está saindo. Então hoje a gente está na necessidade de começar a destrinchar essa empresa. Então a gente abriu agora recentemente, está abrindo, né, a Pirulite Festas, que vai ser uma empresa voltada só para festas infantis, né? para personalizados, para lancheirinha, para esse mundo kids mesmo, coisinha para aniversário, coisinha para festa infantil, para ABC, para formatura do ABC, para coisas assim, batizado, né? Então é só para os pequenos mesmo. E aí é uma empresazinha mais cuti-cuti, né? A publicação, aquela... Toda a comunicação da empresa, ela é voltada para o mundo infantil. Hoje a App, ela se segmentou muito no mundo corporativo, né? Ela trabalha muito com o corporativo, com empresas. E muitas vezes não faz muito sentido, né? A gente colocar um material grande que a gente está fazendo da Coca-Cola, do Google, da Unimed, e do lado colocar a lancheirinha de patati patatá.
Uhum.
Né? O empreendedor que ele entra lá para ver a página, ele vai... rolar para cima e vai sair, porque ele não tem muito tempo a perder. Ele quer algo voltado exclusivamente para o que ele está procurando. Então, tem a Pirulito Fashions, que é essa parte mais de festas infantis, né? A gente tem a Emporium do Laser, que é a empresa só para corte e gravação a laser, essa parte de acrílico e MDF, que é a empresa mais de trabalha com caixas, com letreiro interno, né, para empresas. Ela tem uma linha bem, bem ampla de material, mas só de MDF e acrílico. A gente tem, no caso, a Sueres, né? Tem a Hora do Crepe, que é a única que foge do segmento, que é de...
Uhum.
Ele faz eventos também, a parte de comida eu dou um suporte lá em alguma coisa, mas não me envolvo muito, só faço mais comer. Aí estamos abrindo recentemente também, né, a Denárnia, que vai ser uma empresa voltada só para presentes prontos, voltados para esse pessoal mais leg louse, mais praieiro, sabe? Que curte reggae, curte eletrônico. Então, tipo assim, tem umas casezinhas, umas bolsas, umas camisas de reggae, tem chapéuzinho, sabe? É mais uma marquinha mesmo, sabe? Uma empresa mais... E aí tem outras que estão a caminho. São algumas ideias, né, que estão surgindo. Mas que, assim, por exemplo, a Pirulitê, eu dei sorte que eu peguei uma sócia, né, a Aline, que ela veio de Minas Gerais para abrir a empresa comigo. E aí eu dei sorte que ela tomou de conta da empresa. É muito o mundo dela, é muito as coisas que ela já consome, já produz. E aí ela está à frente da empresa, eu fico mais na parte, ajudo na parte administrativa, de marketing, de mandar clientes para lá, nessa parte de comunicação mesmo. E aí ela fica nessa parte operacional, nessa parte de atendimento, os clientes que eu mando atendem e tal. E algumas empresas, né, eu estou buscando o sócio perfeito, porque eu não quero mais ficar à frente de todas, né? Uma responsabilidade e uma correria muito grande, sabe? Redes sociais, Instagram, tá falando com o cliente, tá criando relacionamento com o cliente, né? Então eu quero, tipo isso, a gente tá dando cursos também, então eu quero... sair abrindo as portas para essas empresas, né, que estão nascendo agora, que são bebês ainda. Eu quero ir e achar o mercado delas, encontrar, colocar, posicioná-las no mercado, mas aí eu preciso de pessoas engajadas, que estejam à frente delas, que estejam correndo atrás, né, como a gente, que ia lá para a festa, que ia lá para o evento, né,
uhum.
E a gente não consegue mais dar conta de estar, por exemplo, vai ter uma feira... Vai ter uma festa na praia, né? É um point perfeito para a divulgação da Denárnia, né? Eu não tenho como estar lá e estar dando um curso e estar em casa com minha bebê de 6 meses. Então, a gente precisa ter pessoas que estejam vivendo aquilo, né? Então, eu acho que as coisas vão andando com mais cautela, mais devagarinho, porque a gente não tem como dedicar nossa energia 100% para aquilo, mas que são marcas que elas já começam fortes pela história, pela forma que eu vejo uma marca, como é que a gente posiciona, a identidade visual, né, uhum. Material, as coisas da Denárnia estão saindo com a marca Denárnia. Então, assim, a gente já começa sabendo como começar. Então, facilita muito aí, né? Adianta aí pelo menos os cinco primeiros anos que eu quebrei a cara com a app para as coisas começarem a andar. Mas, ao mesmo tempo, com muita cautela, devagarinho, sem muita pressa, porque tem outros projetos andando ao mesmo tempo e a gente não tem como dar conta de tudo ao mesmo tempo. Tem alguns projetos que eu deixo até engavetado, porque eu sei que eu vou colocar mais na frente, como a Hora da Sublimação, que é uma empresa que ela vai só fornecer material para sublimação para quem trabalha com brindes, né? Uhum. A gente já tem o Instagram pronto, já tem eu já atendo até alguns clientes que compram com a gente, mas é algo que eu nem divulgo hoje, porque eu não consigo dar conta desse segmento ainda. É um segmento grande, é uma área grande, porque quem trabalha com brinde, comprar da gente limpo, né? O mousepad limpa, a garrafa limpa e tal. E aí eu tô esperando ficar pronto um galpão que a gente tá em reforma para a gente poder conseguir preparar um estoque. Então tem coisas que não dependem da gente, depende de,
Sim.
né, coisas físicas, isso ficar pronto para isso, para lá e assim e tal. Mas que aos poucos vão andando e a gente tô com muita muita esperança, perspectiva aí para 2022, as coisas voltando, né? O mercado estando aquecido novamente. Esse ano já foi um ano que a gente bateu várias metas, né? Como saiu na matéria do Pequenas Empresas, a gente vendeu 1 milhão, acho que ainda era mais ou menos em setembro, agosto, setembro. Então, nem tinha começado ainda essa parte quente de final de ano, que a gente está nessa sazonalidade alta, nessa parte de vendas maiores, que a gente está em final de ano, e todo mundo quer presentear, muita confraternização, todo mundo quer dar um brinde, todo mundo quer dar um presente agora em dezembro. E a gente já tinha batido 1 milhão ali entre agosto e setembro. Então, 2022, eu estou muito esperançosa, acho que vai ser um ano muito bom, né? Das coisas voltarem mesmo, todo mundo está querendo festa, todo mundo está querendo voltar e ir para a festa. Então é aquele momento das pessoas, das empresas investirem em propaganda, das pessoas que trabalham com eventos que passaram tanto tempo parado aí, né? Foram os mais prejudicados com a pandemia, ficaram tanto tempo parados, de eles voltarem também, de eles estarem mais na ativa, né? As pessoas que não puderam comemorar com pai, com mãe, com avó, uma festinha no filho, vão querer fazer um aniversário para comemorar. Então, a gente está muito esperançoso para 2022. Vai ser um ano de eleição, vai ser um ano de, né, de muitos eventos grandes. Então, de Copa também, né? Então,
Isso.
assim, então eu acho que vai ser um ano maravilhoso. Arrepiou. Vamos ganhar dinheiro.
Mais uma coisa, não só de coisas boas vive o empreendedor.
Sim.
E recentemente eu vi nos seus stories uma história do caso de um juiz que entrou lá na
Sim.
loja. Conta um pouquinho essa história.
Marcos, na verdade, quem vê minha história de superação, de crescimento, de tudo isso, eu acho que acha que as coisas para mim sempre deram certo, né? E na verdade, eu acho que as coisas para mim, eu sempre fui muito cabeçuda mesmo de ficar insistindo no que não dá certo muitas vezes. Porque não é você insistir errado, né? É você saber que aquilo ali vai dar certo e você tem muita certeza. Porque também não adianta você também estar insistindo numa coisa que não dá certo.
Isso.
Mas, por exemplo, a gente passou por um incêndio em 2018, né? Teve um prejuízo gigante. Agora mesmo, na loja da Pirulitê, a gente alugou uma sala e o cara não disse que a loja não tem telhado, né? É só um forro de PVC. Molhou tudo, molhou máquina, molhou móveis que a gente tinha feito. Tá lá, talvez até esteja nos meus stories ainda. Eu postei os vídeos e tal. Então acontece muita coisa louca na minha vida, né? Como na vida de qualquer empreendedor que tá ali naquela correria. Uma dessas, né, foi esse cidadão que chegou aqui na empresa. Não me espanto, porque a gente já recebeu até calote mesmo de pessoas assim de alto nível social, né? Mas, por exemplo, chegou esse cidadão aqui dizendo que era juiz e querendo fazer uma compra. E se mostrou uma carteira que eu, aquele povo assim enrolando, né? Que mostra e tira, você não consegue nem ver o que é, muito conversador. E aí eu pensei a dar corda a ele. Eu dei corda a ele, eu acho que eu sou muito atriz, porque na mesma hora eu mandei no WhatsApp pro meu funcionário, né? Ele tira foto dele. Mandei meu funcionário tirar foto, mas continuei falando com ele normal. Ele fica, que bacana, fui embalar as coisas que ele queria. E aí ele fez um Pix falso, né? Mandou pra gente. Me mostrou o comprovante. Eu digo, não, mas eu preciso. Isso aqui é agendamento. Eu não posso aceitar agendamento, não. Tem que ser o Pix mesmo. Feito para cair na hora. Ele lá, me confundi, e não sei o quê. E eu sei que ele, com muita enrolação, percebeu que eu não ia cair, foi embora, disse que ia tentar sacar o dinheiro para pagar. E foi embora. E aí, quando eu saí do lado de fora, que eu falei com minha vizinha, que ela tem um mercadinho, eu disse: olha, tenha cuidado, viu? Estão passando o pessoal aí dando golpe, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho certeza que isso era golpe. Ela disse: ah, ele passou aqui também. Ele passou aqui querendo fazer uma feira nesse Pix aí,
Mais uma, né?
enrolando. E depois eu descobri, eu coloquei no Instagram, aí, né, descobri várias pessoas que foram roubadas por ele. E aí encontraram ele lá em cima, já com a televisão debaixo do braço, vieram me chamar. Eu fui bater lá. Fui bater na delegacia. No final não deu em nada, né? Porque Brasil, é isso. Né? Dá pra gente, cidadão de bem, né?
Ah,
a
gente, dá.
É, se a gente fala alto, a gente é preso, mas para charlatão, esse povo assim, não dá nada. Parece que ele já sabe, né? Acho que escola, sabe que não dá nada. Não deu em nada, mas ficou a lição, né? Inclusive, tá lá no meu Instagram também, eu não apaguei a foto dele, tá lá. É, deixei lá publicado pro pessoal ver e pra ficar de lição mesmo, pra gente não esquecer. A gente tem muito, a nossa mente, ela graças a Deus, eu acho que ela apaga algumas situações que a gente passa difícil, né?
Uhum.
Pra nos proteger de ficar ali sofrendo por aquilo. Então, até pessoas que passam por situações muito difíceis, como perder de alguém, como abuso, não sei o que, a mente parece que ela apaga por alguns instantes ali de você conseguir, de você ficar lembrando daquilo ali. E a gente também é assim, a gente também esquece, né, às vezes, do que a gente apanha. Aí eu gosto de estar sempre ali deixando foto registrada, deixando um videozinho registrado, uma coisa pra gente lembrar e aprender com aquilo, né? Que aquilo ali se passou pela sua vida é porque ela serviu de lição para alguma coisa. Então a gente precisa escutar, aprender e, se for algo que depende da gente, não fazer mais. Se for algo que seja do outro, a gente prestar atenção para também não ser passado para trás. É tão ruim, né? A gente trabalha tanto, então trabalha honestamente. A gente quer todo mundo crescendo, mas aí também tirassem do bolso da gente de graça, não dá, né?
É, sempre tem esses espertinhos, vamos dizer assim, que queira passar a perna na gente. Mas, fala agora, vamos voltar a falar de coisa boa, né? Vamos falar, porque você, já trouxe você aqui pro Papiano Podcast, porque, quer queira, quer não, você é um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido, né? Eu mesmo me espelho muito nessa história de estar tá correndo atrás, que você, se o dia tivesse 48, 50 horas, eu acho que...
Eu não sei onde é que eu vou parar com esses correntes atrás, né?
É. Mas
eu corro tanto que eu tô já ganhando uma maratona.
Verdade. Mas fala do teu curso, né? Que tô sabendo que agora, no mês de janeiro, também vai ter o curso, né? Já começou ano passado e dá prosseguimento esse ano, né?
Exatamente. Fizemos o curso em novembro do ano passado e, assim, foi um sucesso absoluto, né? É um curso que a gente tá trabalhando como empreender do zero. Então, parece ser algo muito... muito simples, né? Mas como a gente falou lá no começo, as pessoas elas cometem erros simples, elas cometem erros que todo mundo comete, né? Então, eu quero tratar, né, nesses cursos, e estou tratando, sobre justamente erros que todo mundo comete e que você pode não cometer, você pode aprender no começo para você já começar certo. Então, seja precificação, como analisar concorrente, como se posicionar no mercado, como fazer até um ampio para o Instagram, né, como organizar seu Instagram. Muitas vezes você... Uma coisa que eu acho bem interessante, Marcos, é que antigamente as pessoas faziam um curso de datilografia e o curso durava 4 meses.
É verdade.
Né? O que é que tem datilografia? Nada. Botar um papel ali e digitar. E o pessoal fazia um curso de datilografia. E hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta novidade, as pessoas elas não querem muitas vezes aprender. Elas fazem o Instagram e elas acham que já sabe mexer. Elas não entendem funcionalidade nenhuma de como é que funciona o algoritmo, como é que funciona impulsionamento, como é que funciona anúncio, como é que funciona em como você engajar no Instagram. Elas não, às vezes, não entendem de nada, né? E aí elas, tipo assim, querem que ter resultados porque os outros têm resultado e elas não têm. E muitas vezes elas não querem aprender. Então, a ideia é justamente conseguir ensinar isso, né, para que as pessoas comecem, entendam como é empreender do zero, seja qualquer negócio que você for iniciar, identidade visual, o que é que sua marca ela precisa passar, qual a sua missão, quais os seus valores, qual a sua visão de futuro. Então, é um curso de 8 horas, né, que a gente funciona, geralmente faz um dia inteiro, um sábado todo, um dia todo, e aí vamos abrir as vagas agora para janeiro. Vou postar lá no meu Instagram também para o pessoal acompanhar. Vai ser bem bacana.
Pronto. E para finalizar, eu quero que você, primeiro, deixe uma mensagem para as pessoas que querem começar a empreender, querem começar a fazer algo nesse sentido. E aproveite também e deixa todo o teu serviço, né? Instagram, né? Como encontrar a Raquel e as empresas de Raquel.
Eu vou deixar o meu Instagram, porque aí de lá o pessoal encontra o resto, para botar um monte de arroba aqui, tá? O meu é... O meu é Kellynicia, né? Que o E-L-L-Y-N-I-C-I-A, só tem eu, né? Com esse nome. E sobre a mensagem para as pessoas, Marcos, eu acho que é o que acontece na minha vida, sabe? É sobre você insistir, é sobre você persistir, é sobre você ter determinação, é sobre você acreditar, né? É sobre você ajudar pessoas, é sobre você ajudar a crescer e crescer junto, né? Fazer bons contatos, fazer amizade, saber que ninguém cresce sozinho. A gente precisa de todas as pessoas para crescer também, né? Elas são nossa base. Quanto mais amigos e parceiros você tiver no mercado, mais sólido e mais forte você vai se tornar, né? Ninguém se torna só, se torna forte sozinho, né? Eu tenho algumas plantas em casa e tem um cacto que ele cresce bem fininho e bem comprido. E ele já quebrou.
Uhum.
E eu tenho outros cactos que eles são menores, mas eles são bem volumosos.
Mas eles ficam baixinho.
Eles ficam baixinho e eles estão fortes juntos, né? E eles não quebram. Então, eu consigo ver isso como as pessoas que elas querem crescer só, né? Uma vara, um cacto ou qualquer outra coisa que ela cresce sozinha, ela não tem sustentação, né? Vai chegar um momento que ela pode até se destacar dos outros que são menores. Mas pouco tempo depois ela quebra e quebra pelo tronco. Ela quebra no início, ela quebra ali no começo, né? Porque ela sozinha, ela é frágil. Ela sozinha, ela é forte, ela é muito fácil o alvo quando você está só, né? Então, eu acho que é isso. É crescer com as pessoas, é ajudar as pessoas a crescerem também. É você abrir a visão das pessoas para elas verem muitas vezes o que está na frente dela e elas não conseguem enxergar, sabe? Então, tem uma frase que eu uso nos meus brindes, que eu uso na minha vida, em tudo, que é tipo assim, para aqueles que estão determinados a voar, não ter asas é apenas um detalhe, né? Quem quer voar...
arranja um jeito.
Ele arranja um jeito, né? Ele arranja um jeito e não consegue. Então, eu acho que quem quer empreender, né? Não é fácil, não é... Fácil é você arrumar um emprego, ganhar um salário, né? E não se ter muito esforço, ter suas férias de 30 dias no ano, ter seu décimo, ter tudo isso certinho. Isso é fácil, né? E você vai ter sempre uma vida mediana, né? Uhum. Uma vida que você já prevê como é que você vai estar daqui a 20, 30 anos, do mesmo jeito, né? E você pode ter mais riscos, você pode correr atrás, você pode construir uma vida melhor. Né? Você pode ter experiências que você não teria se você não se arriscasse, se você não corresse atrás, se você não buscasse coisas melhores, né? Então, eu sou uma pessoa que eu prefiro viver menos, mas viver bem, né? Viver realizando meus sonhos, correndo atrás. Eu acho que muita gente não empreende por medo, né? Mas eu não consigo entender medo de quê. Né? Medo de fracassar, mas será que a gente já não está fracassado quando a gente tem medo? Né? Medo, ele só me remete a uma pessoa acuada num canto. Eu não consigo associar medo a uma pessoa grande, forte e corajosa. Né? Medo, ela é uma pessoa quietinha, acuada ali no canto, que ela tem medo. Então, se o medo é de fracassar, você já está fracassado. Então, você não tentar. Né?
Agora, tu me lembrasse uma frase do judô. Né? Porque eu... Tô parado no momento, mas me considero ainda judoca, né? E Jigoro Kano, ele falava o seguinte: quem teme perder já tá vencido.
Exatamente.
Então, perfeito. Reflete bem o que você acabou de falar. Raquel, obrigado por essa oportunidade, essa troca de experiência, porque conteúdo tem muito, e sucesso nos cursos, sucesso na UP, nos outros empreendimentos, nos milhares de empreendimentos que vão vir, né? Porque... você tem a cabeça bem criativa e está elaborando sempre coisas. Então, obrigado por essa oportunidade, essa troca.
Obrigada a você. E precisando, estamos às ordens, viu?
Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. E também pode sugerir outros convidados, viu? Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala. E a edição, produção e marketing ficou a cargo da Massa Multimídia, e os contatos estão na descrição deste podcast, e como toda a lista de músicas e trilhas em sindetais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.